ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, tempo nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2017. Sem resultado, candidatos do ProUni, Programa Universidade para Todos, aguardam divulgação de selecionados prevista para hoje. O programa oferece bolsas de estudos em faculdades particulares. Táxi na pista. A partir de março, táxis poderão usar pista exclusiva do MOV na Antônio Carlos. A medida é avaliada em reportagem por especialistas, taxistas e pela população. Oswaldo Cruz, 100 anos. Em seu centenário de morte, série conta as lições deixadas pelo sanitarista para a saúde pública brasileira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Será divulgado hoje o resultado da primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Apesar de o site do MEC chegar a ter anunciado a divulgação mais cedo, estudantes não encontraram resultado ao acessar o sistema. Depois, a mensagem foi modificada para aguarde o resultado da primeira chamada, ainda prevista para hoje. Os candidatos pré-selecionados têm até o próximo dia 13 para apresentar à instituição de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda de prazo ou a não comprovação das informações implica na reprovação automática do candidato. O resultado da segunda chamada do programa será divulgado no dia 20, próximo dia 20. Quem ainda não for selecionado nessa etapa terá a chance de participar da lista de espera, que deve ser divulgada nos dias 7 e 8 de março. O ProUni concede bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda em faculdades particulares. O resultado poderá ser consultado, né, no site prouni.mec.gov.br, site prouni.mec.gov.br. Os candidatos não selecionados na chamada regular da primeira edição de 2017 no SISU, Sistema de Seleção Unificada, têm até sexta-feira, dia 10, para manifestar interesse em entrar na lista de espera. O candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera. O procedimento deve ser feito no site sisu.mec.gov.br. Termina na sexta-feira a consulta pública sobre mudanças no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, principal porta de entrada para a educação superior. Para opinar sobre o futuro do exame, é preciso fazer um rápido cadastro. Cada participação é contada apenas uma vez. A consulta tem três perguntas objetivas que abordam alternativas de mudança nos dias de aplicação de provas e a possibilidade de aplicação por computador. E uma pergunta discursiva em que o cidadão pode dar sugestões para aprimoramento do exame. A consulta está disponível no site do INEP, que é o inep.gov.br.
De olho na cidade.
Táxi e ônibus. A partir de 6 de março, esses dois meios de transporte vão dividir a mesma pista exclusiva do MOV da Avenida Antônio Carlos. A medida foi anunciada em reunião entre o prefeito Alexandre Calil, representantes da BH Trans e do Cetra BH, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, para tratar da questão do transporte público da capital mineira. A repórter Carla Scarmigliati traz mais informações.
A liberação da faixa exclusiva do MOV da Avenida Antônio Carlos para a circulação de táxis será implementada em caráter de teste. A escolha do local atende a uma solicitação dos taxistas. Se bem avaliada pelas autoridades de trânsito da capital, a medida poderá ser ampliada para o corredor da Cristiano Machado. O presidente do Sincavi, Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens, Avelino Severino Moreira Araújo, afirmou que essa é uma solicitação antiga da categoria e trará ganhos para a sociedade.
Ganho para a sociedade é que esse cliente, né, que às vezes ele fica preso no congestionamento, mesmo com o seu carro particular, mesmo dentro do ônibus e até mesmo dentro do próprio táxi, quando ele pega. E ele ficando preso nesse congestionamento, ele perde muito, né? Ele perde do seu tempo, ele chega atrasado muitas das vezes no seu trabalho, no seu outro compromisso, e ele vai ter um ganho de tempo e vai ter uma qualidade melhor de atendimento.
Um estudo realizado pela categoria para a liberação da faixa chegou a ser discutido em audiências públicas na Câmara Municipal de BH em 2014. Na época, a proposta objetivava principalmente viabilizar viagens de táxi para a cidade administrativa e o Aeroporto Internacional de Confins pelas faixas do MOV. Mas por falta de consenso entre os parlamentares, a proposta não foi para frente. O professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotécnica da UFMG, Dimas Alberto Gazola, afirma que essa medida não foi adotada em nenhum outro lugar do mundo e pode contribuir para acidentes na via. Isso porque, na avaliação do especialista, a velocidade dos veículos que trafegam na faixa é maior do que nas vias compartilhadas, o que potencializa os acidentes. Outra preocupação dos próprios motoristas de ônibus é com o peso dos automóveis. Os ônibus têm peso médio de 30 mil quilos, o que dificulta a freada, aumentando o risco de colisões com os táxis. O professor avalia ainda que a medida anunciada pelo executivo da capital prejudica a eficiência do transporte coletivo e, sobretudo, prejudica os usuários.
A pista exclusiva ela é dimensionada para você manter uma velocidade, um headway e uma oferta de vagas, de assentos e de lugares para os passageiros do transporte por ônibus, considerando esse equipamento que é um conjunto de pistas, de estações e de frota de ônibus. Isso tudo é dimensionado para você conseguir a capacidade que você gostaria de atender os usuários. Quando você coloca o automóvel circulando nesse sistema, você muda completamente a característica de funcionamento do sistema.
O Sincavir afirma que não vai haver aumento no número de acidentes se forem respeitados os limites de velocidade. Há 7 anos atuando como motorista de ônibus na capital, Carlos Augusto, de 37 anos, considera que a medida pode ser interessante, desde que os taxistas sejam orientados a agir com prudência na faixa exclusiva.
Porque se a gente bater no táxi aí, isso aqui é muito pesado. Aí, além de que a gente vai frear, pode machucar passageiro também no carro da gente. Mas se eles respeitar direitinho, eu acho que para eles vai ser mais lucro do que para a gente que é motorista de ônibus.
Para a técnica de enfermagem Aline Veigas, de 31 anos, a liberação da via para o tráfego de táxi desafogaria a pista compartilhada e traria economia ao passageiro.
Táxi está circulando na faixa exclusiva de ônibus seria muito bom para a gente, né? Porque estaria economizando tempo e dinheiro, porque a gente chegaria mais rápido no destino e estaria pagando bem menos.
Já o funcionário público Giovanni da Costa Siqueira, de 52 anos, é contra a proposta. Na avaliação dele, a medida prejudica grande parcela da população e traz benefícios apenas a um grupo pequeno de passageiros.
Eu acho que o coletivo sobrepõe ao individual. Quem trafega nos ônibus, os ônibus carregam mais pessoas do que comparando um ônibus com um carro. Então, eu acho que seria direito das pessoas que trafegam em ônibus chegarem com mais rapidez ao centro por carregar mais pessoas.
A BH Trans, empresa de transportes e trânsito da capital, não deu mais detalhes sobre a liberação das vias de ônibus para os táxis. Informou apenas que o planejamento para a implementação da medida ainda está sendo feito e que mais informações serão divulgadas posteriormente. Repórter Carlos Carmigliati.
Foi prorrogada a suspensão do vereador Wellington Magalhães do PTN por mais 60 dias. A decisão mantém o que já havia sido determinado em 6 de dezembro na legislatura anterior. Ele é suspeito de envolvimento em crimes de corrupção, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e fraude em licitações e na execução de um contrato de publicidade na Câmara de Vereadores de BH. O objetivo da suspensão é evitar que ele interfira nas investigações se utilizando do cargo de vereador. Ainda na Câmara, o vereador Léo Burguês de Castro, do PSL, vai presidir a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal em 2017. Ele vai alternar a liderança com Marilda Portela, do PRB, que fica à frente da comissão em 2018. Pedrão do Depósito será o vice-presidente. Na Comissão de Saúde e Financiamento, Bim, da Ambulância, do PSDB, será o presidente pelos próximos 2 anos. No primeiro ano, Catatal da Itatiaia, do PSTC, ocupará a vice-presidência. No segundo, será a vez de Cláudio, da Drogaria Duarte, do PMN. Tem alerta de chuva para a capital mineira hoje. A partir da tarde, pancadas de chuva de 30 a 50 milímetros, ventos e raios em torno de 50 km por hora estão previstos. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o alerta vale até às 8 da manhã de amanhã.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos da capital mineira, neste momento, segundo a BH Trans. Há um alerta para que, devido à possibilidade de chuva, que os motoristas redobrem a atenção nas ruas da capital e também nas rodovias federais que cortam a região metropolitana. Agora, 12h43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal pode retomar em breve julgamento que vai definir o destino político do governador de Minas, Fernando Pimentel.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h44.
Segurança Pública.
O governo federal autorizou o envio de agentes da Força Nacional de Segurança Pública para o Espírito Santo, que vive uma crise na segurança pública neste final de semana. Desde sábado, protestos familiares por reajuste salarial impedem a saída dos policiais militares dos quartéis. Portanto, as cidades estão sem policiamento. Em Vitória, a Prefeitura Municipal suspendeu a volta às aulas devido a essa crise. Neste final de semana, a Grande Vitória registrou 51 homicídios, um número que é bastante alto, acima do comumente registrado lá na região metropolitana. 1000% em relação, um aumento de 1000% em relação a todo mês de janeiro. O presidente Michel Temer autorizou esse uso das Forças Nacional de Segurança Pública. Cerca de 200 homens já devem se encaminhar para o estado do Espírito Santo para ajudar aí no policiamento.
Justiça.
O STF, Supremo Tribunal Federal, pode retomar em breve o julgamento que define o destino político do governador Fernando Pimentel, do PT. O DEM, partido de oposição ao governo de Minas, é autor da ação no Supremo Tribunal Federal que questiona a necessidade de exigência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais autorizar a abertura de processo criminal contra o petista no Superior Tribunal de Justiça. Pimentel é acusado de corrupção com base nas investigações da Operação Acrônimo. Se a Suprema Corte concordar com o parecer do procurador Rodrigo Janot de que não há necessidade da Assembleia Legislativa autorizar processos contra Pimentel, ele pode virar réu e ser afastado do governo enquanto é processado. Boa tarde, Soraya Fidelis. Em que pé está esse processo?
Boa tarde, Vinícius. A expectativa é que a presidenta do STF, Carmen Lúcia, coloque em breve para votação no plenário do Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade que pode levar ao afastamento do governador Fernando Pimentel do PT. Isso porque Carmen Lúcia tem a função de definir as pautas de julgamento das sessões plenárias. Essa ação contra o governador Pimentel, ela foi movida pelo DEM, que é um partido aqui de oposição ao governo de Minas, e ela continua suspensa, Vinícius, desde dezembro do ano passado, por pedido de vista do ministro Teodoro Zabaski, morto em acidente aéreo em janeiro deste ano. E nesse cenário, o Democratas, então, solicitou à ministra Carmen Lúcia a retomada do julgamento por considerar que o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do STF são, abre aspas, omissos em relação aos casos em que uma tragédia dessa natureza ocorra, fecha aspas. Para o DEM, Vinícius, a vista ao processo se encerra no momento em que ocorre a vacância do cargo daquele que a solicitou. O especialista em direito público, Flávio Bozon, esclarece que a ação do DEM não pode ser chamada de impeachment e aponta como estava essa votação antes da suspensão do processo sobre a necessidade de autorização da Assembleia de Minas para que Pimentel seja processado.
Não seria propriamente um caso de impeachment, né? O que se está lá em discussão é a constitucionalidade de um regramento, de um dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais, que autoriza o afastamento do governador a partir do recebimento de uma denúncia. O ministro Fachin já votou, o ministro Teori tinha pedido vista. O ministro Fachin, obviamente, pode até reformular o seu voto, mas não votar duas vezes sobre a questão. Talvez mais uma pauta que interesse muito ao novo ministro, que será aí indicado e, eventualmente, possa fazer a diferença no julgamento.
Pimentel, Vinícius, para refrescar a memória dos nossos ouvintes, ele foi denunciado ao STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, por suspeita de corrupção com base nas investigações da Operação Acrônimo. O processo, no entanto, não chegou a ser aberto, pois o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, entendeu que o governador só poderia ser processado com a autorização da Assembleia Legislativa de Minas, o que ainda não ocorreu. Ao votar, o ministro Eduardo Fachin, que é o atual relator da Lava Jato, ressaltou que a Constituição Federal de 88, ela não prevê essa necessidade de autorização prévia do Legislativo atual e que a exigência se constitui um privilégio que fere o princípio republicano da divisão de poderes. Já o ministro Barroso defendeu que a abertura de processo contra o governador não levaria a seu afastamento do cargo de forma automática. Também em 2016, o ministro Marco Aurélio de Mello antecipou seu voto contra a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa de Minas. Para o especialista em Direito Público, Fábio Bonzon, a chegada do novo ministro, que vai ser indicado pelo presidente Temer, pode impactar no resultado do julgamento no STF, que tem sido marcado por votações apertadas nas pautas polêmicas.
O que a gente tem visto nas últimas votações do Supremo são quase empates. Por exemplo, a questão da prisão a partir das condenações em segundo grau, ela foi estabelecida uma votação por 6-5, que é uma votação muito apertada. Então, a chegada de novo ministro pode mudar isso completamente. A mesma coisa sobre o afastamento de chefes de poderes que estejam na linha sucessória da presidente da República. Né? A gente se lembra do episódio recente envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros. Né? Também foi uma votação muito apertada. Então, a chegada de um novo ministro pode mudar todo esse cenário. Então, daí porque é muito importante o nome que será aí escolhido pelo presidente da República e eventualmente referendado pelo Senado Federal.
O futuro ministro a ser nomeado pelo presidente Michel Temer vai ficar responsável, Vinícius, por todos os mais de 7 mil processos do ministro Teodoro Zabaski, menos os da Operação Lava Jato, né, que vão ficar sob o ministro Luiz Edson Fachin na segunda turma. Com relação ao governador mineiro, como praticamente todos os governadores, Vinícius, ele tem a maioria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo o ministro Barroso, desde 2003, o STJ expediu 52 pedidos para processar governadores estaduais, mas apenas um dos pedidos foi aceito. Desses, 36 sequer foram analisados pelas assembleias estaduais, segundo as informações do próprio Supremo Tribunal de Justiça. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 12:51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a estreia da série de reportagens especiais Oswaldo Cruz, 100 anos, lições de um pioneiro é já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Você quer a unha quadrada ou redonda? Pode colocar a mão de molho. E aí, qual esmalte vamos passar hoje?
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
Reportagem especial.
Se hoje respiramos aliviados pela baixa e até inexistente incidência de doenças como a varíola, a peste bubônica e a forma humana da febre amarela, é porque no passado um homem iniciou um conjunto de ações para o combate delas. Esse homem é o médico sanitarista Oswaldo Cruz. 100 anos completos desde sua morte, ele ainda deixa viva no país a consciência de que é preciso se desenvolver cientificamente, agir também no contexto da proliferação das doenças e criar uma estrutura de saúde pública em prol da vacinação. Na série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro, em homenagem ao centenário de sua morte, a repórter Carles Carmigliatti conta um pouco mais sobre as contribuições do médico sanitarista. Na produção de hoje, vamos conhecer as campanhas de Oswaldo Cruz, que geraram grandes polêmicas no início do século passado.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
Muito distante da imagem de cidade maravilhosa, título que o Rio de Janeiro carrega atualmente, a cidade já foi conhecida como um local pestilento e túmulo dos estrangeiros. É fácil compreender o porquê dessa reputação ruim. Entre 1897 a 1906, um surto de febre amarela urbana provocou a morte de mais de 4 mil imigrantes no Rio, que era então a capital federal. Em 1904, foi a varíola decretada o óbito de 3.500 pessoas. Outras enfermidades, como a peste bubônica, também levaram aos hospitais milhares de cidadãos que conviviam com uma cidade sem saneamento básico. O cenário insalubre do Rio de Janeiro foi motivo de preocupação para o médico sanitarista Oswaldo Cruz, recém-chegado da França, onde fez especialização em bacteriologia no Instituto Pasteur de Paris. Ele foi convidado pelos governantes para pesquisar e combater as doenças que tanto assustavam a população. Oswaldo Cruz não só aceitou o convite, como se empenhou na criação de grandes campanhas em moldes militares para combater os surtos. Hoje, quase não ouvimos mais falar de casos dessas doenças. Isso porque a guerra declarada pelo médico sanitarista no século passado foi o pontapé inicial para o controle delas. As armas utilizadas foram as ações de vacinação, caça aos vetores de transmissão das doenças e políticas sanitárias, como explica o professor do Instituto de Medicina Tropical da USP, Expedito Luna.
Naquela época, pelas dificuldades, pelo atraso do país, você não tinha um parque de serviços, né? Não existiam hospitais, iam muito poucos hospitais e menos ainda serviços para atendimento ambulatorial, né? Então, o jeito de organizar essas atividades foi as chamadas campanhas, né? Então, eram contratadas pessoas, se organizavam de forma militar, daí o nome campanha, né? Os funcionários recebiam esse nome de guardas, né? E eles exerciam uma ação contra uma doença específica, né?
Porém, o caráter invasivo e autoritário das propostas, adentrando lares e desrespeitando a privacidade, principalmente da população mais pobre, gerou reações hostis. A revolta da vacina, ocorrida em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, é o exemplo maior da impopularidade das medidas do sanitarista. Para combater a varíola, Oswaldo Cruz instituiu uma campanha no governo de Rodrigo Alves que exigia a obrigatoriedade da vacina contra a doença e colocava em marcha um ambicioso plano de saneamento e higienização do Rio de Janeiro. A professora aposentada do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, conta qual foi o projeto de Oswaldo Cruz.
Ele implantou um sistema de acesso e também ele brigou por uma legislação, né, que hoje a gente discute, da questão da obrigatoriedade da vacina. A obrigatoriedade, às vezes, foi vista como uma questão negativa em relação ao contato com a população. Gerou a revolta da vacina, né, que, claro, não era só a vacina, eram outras circunstâncias políticas e também de intervenção no ambiente que nem tinham a ver propriamente com a varíola, mas com as outras doenças.
Apesar de Oswaldo Cruz ser mais conhecido pelo episódio da revolta da vacina, a varíola foi a doença que trouxe menor desafio do ponto de vista científico. Isso porque ela já estava sendo razoavelmente controlada no mundo e seu diagnóstico não era muito difícil de ser realizado, além de a vacina já ser conhecida. Anos mais tarde, em 1971, a varíola foi erradicada do território brasileiro. No entanto, outras doenças que assolaram o país no início do século passado não tinham estudos avançados no Brasil. Uma delas é a peste bubônica, e foi o Oswaldo Cruz, em 1900, a iniciar as pesquisas sobre a doença transmitida por bactérias através das pulgas de ratos. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, conta como foi.
Havia uma doença epidêmica que estava matando pessoas em Santos e ele foi encarregado de fazer essa investigação, de saber qual era a doença que estava acometendo Santos, que era um porto importante, como o Rio de Janeiro também, né? E ele fez essa investigação e, inclusive, fez toda a proposição de profilaxia para os portos. Foi o início dos trabalhos de controle da peste, né, que gerou uma série de trabalhos, inclusive visitas a Paris.
Como na época se trabalhava com a produção de um soro antipestoso, o Instituto Soroterápico Federal foi criado na bucólica Fazenda de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, para ajudar no controle do surto. 30 anos mais tarde, com a chegada dos antibióticos, o tratamento da doença mudou, porém, não apaga os resultados eficazes das medidas de saneamento e guerra aos ratos empregada pelo médico sanitarista anos atrás. Aliado ao tratamento ofertado pelo Ministério da Saúde, essas medidas contribuíram para o controle da doença no país. Casos raros são notificados atualmente. O último registrado foi no Ceará, em 2005, mas que evoluiu para a cura, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, outra enfermidade estudada por Oswaldo Cruz tem sido motivo de preocupação em algumas cidades do país, sobretudo no interior de Minas Gerais. Trata-se da febre amarela, uma adversária que começou a ser combatida no início do século XX pelo sanitarista. Já empossado no cargo que corresponde hoje ao de ministro da Saúde, ele organizou em 1903 uma grande equipe de mata-mosquitos, incumbida de perseguir o Aedes aegypti, inseto transmissor do ciclo urbano da doença. A professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diana Carvalho, destaca a inovação do trabalho de Oswaldo Cruz.
Foi eliminada a transmissão urbana da doença no Brasil desde 1942. O que está tendo é transmissão, que nunca acabou, que é por ser uma zoonose também, ela nunca vai acabar, que é a transmissão silvestre, o ciclo silvestre da febre amarela. Sempre nós temos casos, mas esse não é passível de erradicação. Por quê? Porque os macacos, os primatas não humanos, são os seus reservatórios principais, e os mosquitos transmissores são silvestres. Não é febre amarela transmitida por Aedes aegypti.
Com as medidas para a eliminação do Aedes aegypti, em 4 anos a doença foi controlada no Rio de Janeiro. Mais tarde, na década de 50, o mosquito chegou a ser eliminado no Brasil e em outras 17 regiões das Américas. Mas por causa de países como a Venezuela, México e os Estados Unidos, que não conseguiram controlar a infestação do Aedes, o mosquito reapareceu no território brasileiro nas décadas de 1980 e 90. Mesmo assim, com a criação da vacina contra a enfermidade, a forma urbana da febre amarela foi controlada no Brasil. O ciclo silvestre da doença, no entanto, ainda assusta. 55 mortes já foram confirmadas em áreas rurais do interior de Minas Gerais, segundo o balanço divulgado na última sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas. O professor do Núcleo de Medicina Tropical da UNB, Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tayu, explica a diferença entre os ciclos da doença.
A pedido do governo, né, federal, ele investiga os casos, investiga laboratorialmente, e ele conclui que a peste, né, que a doença que estava cometendo Santos naquele momento era de fato a peste, né? Então, esse é um primeiro trabalho, uma preocupação grande, né, de Oswaldo Cruz. Esse trabalho ainda não é um trabalho do Instituto de Manguinhos. Logo depois é que vai ser estabelecido o Instituto de Manguinhos.
Por enquanto, não foi detectada a transmissão da doença pelo Aedes aegypti, mas especialistas não descartam essa possibilidade. Isso porque uma pessoa infectada em zona rural, uma vez picada pelo mosquito em área urbana, pode transmitir o vírus para outra pessoa, e assim por diante. Para evitar que isso ocorra, o Ministério da Saúde tem recomendado a vacinação das pessoas que vão circular pelas áreas rurais. Repórter Carlos Carmigliati.
Na reportagem de amanhã, nós vamos conferir como Oswaldo Cruz alertava para a necessidade de saneamento básico como medida de saúde pública. A série Oswaldo Cruz, 100 anos, lições de um pioneiro, tem produção de Carles Carmigliati e edição de Paulo Alquimim. Agora, 1:02, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Nós também estamos nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e também no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Abrita, Soraya Fidelis e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.